Muito bem, vamos falar da programação do Maio Amarelo, essa ação conjunta da Secretaria de Saúde de Afogados, da 10ª Gerência Regional, Comitê de Prevenção de Acidentes, né? Essa campanha que tem várias atividades educativas, preventivas, para tentar botar consciência nas pessoas que fazem, né, o nosso trânsito, que é uma responsabilidade de todos. É dos motoristas, é dos motociclistas, é dos ciclistas e dos pedestres, e também dos carroceiros. Eu estou recebendo aqui Janaína Sá e Morgana Galindo, da 10ª GERES, e da Secretaria de Saúde, Arthur Amorim, Madalena Brito e Aline Alves, para falar da programação desse Maio Amarelo. Eu já estou logo pesquisando o seguinte: na sua opinião, quem precisa de mais educação no trânsito? Quem, na sua opinião, precisa de mais educação no trânsito? É o motorista? É o motociclista? São os pedestres? São os ciclistas? São os carroceiros? Quem precisa de mais educação no trânsito na nossa cidade, na sua opinião? 3838-1213 para você participar a partir de agora. Zap zap 9611-1676, internet www.radiopajeú.com.br. Eu queria saber da GERES, para abrir, como é que está a articulação em nível regional, porque eu estou vendo o pessoal de Afogados empolgado, fazendo sua parte, e nas outras cidades, Janaína, está todo mundo mobilizado, principalmente naquelas cidades onde o trânsito é maior, onde exige uma campanha preventiva maior? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, presentes. Bom dia, ouvintes. Bem, Nil, a 10ª Gerência, né, de Saúde, a 10ª GERES, a gente organizou uma reunião com os 12 municípios, né, onde todos compareceram, e graças a Deus os 12 estão participando, uhum, né, estão engajados, né, cada um fazendo a sua mobilização. Uhum. E no dia 21 próximo, né, próxima quinta-feira, dia 20, desculpa, nós vamos estar organizando um fórum, né, aqui em Afogados da Ingazeira, às 8 horas da manhã, onde vem uma equipe de Recife, do Comitê Estadual, né, na presença do Tenente Coronel Cavalcante, né, que é um dos responsáveis pelo comitê, onde vai estar presente a nossa gerente regional, Mary, a gerente regional, Morgana, da 4ª do GERES, né? da 12ª GERES também, uhum, e os municípios.
O promotor, doutor Lúcio, vai estar presente também.
A PM é o 23º.
Dia 20, vamos estar cedendo nesse evento, né? Contamos com a presença de todos do município. Vai chegar o convite para todo mundo. Vamos iniciar com a nossa gerente, Maria Adelânia, dando um panorama de todos os dados da nossa regional, chamando a atenção, enfatizando o que está acontecendo. Depois vamos ter o tenente coronel Cavalcante, o promotor doutor Lúcio, vamos ter também o bombeiro, uma pessoa do bombeiro também vai vir dar uma palestra. Vamos ter a presença de Celso Brandão.
Pelo motoclube.
Uhum. E a gerente da 12ª Regional também, Daniela Uchoa, vai também estar passando panorama das ações que estão acontecendo na 12ª Regional. Também vamos ter, nesse fórum, também vai estar todos os municípios, vão estar apresentando todas as suas ações exitosas que estão acontecendo no mês de Maio Amarelo, que todos estão desenvolvendo muito bem suas ações, tentando chamar a atenção para toda a população do Maio Amarelo, né? O Maio Amarelo é que nós temos que chamar a atenção para todos, enfatizar bem, para que não ocorra tanto acidente de trânsito como está acontecendo. As estatísticas, nós somos a 2ª regional, infelizmente, tem que dizer infelizmente, estão liderando o ranking, todo o estado de Pernambuco.
Isso é acidente com motos ou acidentes em geral?
Acidentes em geral.
No estado,
no 2ª regional?
2ª regional, infelizmente.
Só perde para aqui?
Para a 9ª regional, que é a de Oricuri, que está em primeiro lugar.
Nossa, e, né? Nil, nós estávamos agora em Tabira, não é, fazendo uma blitz educativa lá. E eu quero aproveitar também para agradecer a Prefeitura de Tabira, que sempre atendeu assim, de imediato, o nosso chamado, sempre que precisamos da cooperação, da ajuda deles. Eles agora, nessa blitz que realizamos hoje, educativa, vieram com alunos, né, os alunos de amarelo. A gente ficou ali no trevo que liga Tabira e São José. agradecer também e muito ao 23º BPM, viu? Porque ajuda e muito. Faz assim, o possível e impossível mesmo.
Muito bem. Arthur, Afogados, como é que está contribuindo aí com esse debate? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao pessoal do estúdio. É um prazer estar aqui com o pessoal da regional e estar com a Coordenação de Vigilância e Saúde do município, Madalena, além da Vigilância Sanitária. A gente vem numa agenda intensa, Nil, de segunda até a sexta, chamando a atenção para as ações voltadas na prevenção dos acidentes terrestres, certo? Aqui na nossa região, na nossa cidade. Afogados, ela tem uma posição estratégica importante na região de saúde, na décima região de saúde, por ser sede da Geres. E aí, deixa eu só tomar uma aguinha aqui.
Então, o fato de ser sede chama a necessidade de uma ação mais
ampla, mais, né, envolvente. Uhum. E aí, o interessante é que a gente conseguiu envolver os setores da sociedade na realização dessas ações. Então, a gente tem o pessoal do motoclube aqui de Afogados. Quando a gente parou para poder estar analisando os dados que foram apresentados pela Regional de Saúde, eu até fiquei surpreso com a questão dos acidentes envolvendo bicicletas. E aí a gente começou, você inclusive sabe, a gente começou um movimento aqui de estimular a vida saudável através de também de um plano de mobilidade envolvendo as bicicletas, e aí eu fiquei surpreso quando eu vi que 9,5% do total de acidentes envolviam bicicletas. Então a gente também já fez articulação com esse pessoal para que a gente, durante a programação que Madalena vai estar falando sobre ela aqui no município de Afogados, a gente envolva esse pessoal, a gente tem a escola, a gente tem aluno trabalhando um tema em redação, o aluno que ganhar essa redação, ele vai ser premiado. Então, assim, a gente está trabalhando desde o público, da conscientização na rede das escolas municipais até o envolvimento da sociedade civil organizada no processo de conscientização para que a gente possa diminuir e sair dessa estatística negra que é a de acidentes envolvendo principalmente moto lidera o ranking, certo? Seguido de bicicletas, que foram os dois grandes públicos que a gente fez essa chamativa aqui na ação de Afogados. Queria agradecer vários parceiros, Madalena está aí para poder estar dando essas respostas e trazendo para o público o que é que a gente fez. Tem um pessoal dos mototaxistas também que vão participar com a gente. Então a agenda está bem intensa, tem palestra nas unidades básicas de saúde que estão acontecendo todos os dias, onde eu fico muito feliz de estar fazendo uma volta na cidade, entrando nas unidades e vendo esse trabalho acontecendo e a participação da população. Né? A população está também se engajando no processo, pois reconhece que esses números chegam dentro de suas casas. A gente, quando conversa, a gente sempre tem alguém que conhece ou alguém que sofreu um acidente ou que, na verdade, tem alguém próximo ou foi vítima, até própria vítima de acidente. Então, as ações, elas são intensas. Eu acho que as meninas vão estar destrinchando mais esses números, essas ações. E aí é interessante a gente estar fazendo com que a população, principalmente na próxima sexta-feira, através de um planejamento, ela venha para a rua, ela venha acompanhar o nosso processo de mobilização através dos ciclistas e motociclistas e também o público a pé, que a gente tem acidente envolvendo essas pessoas, para que a gente conscientize todo mundo na perspectiva de viver num ambiente mais saudável e livre, a gente vai lutar para isso, mas minimizado com a presença de acidentes terrestres aqui na região de saúde de Afogados da Ingazeira.
Quais são as ações? Vai ser sexta agora aqui em Afogados, o chamado dia D do Maio Amarelo ou não? Correto. Madalena.
Bom dia, né, Nil, todos os presentes aqui no estúdio, né, bom dia também os que estão em casa. Nil, assim, a gente já está vivenciando, né? Como o Arthur bem disse, a Geres nos chamou para essa reunião e a partir daí a gente fez uma reunião com o Arthur e também com a forte parceira nossa, que está sendo a Secretaria de Educação, através de Vera Tânia. Então, nos sentamos e aí foi visto que programação fazer. E aí a gente queria fugir dessa programação do normal, assim, de sempre estar na rua trazendo aluno,
né, porque tem uma dificuldade, os alunos fogem, às vezes não participam, vão para casa. Então, como era que a gente poderia prender a atenção desse aluno e como era que a gente poderia estar participando? Visto que a promoção e a prevenção da saúde, a gente não faz sem a educação. Tem que caminhar junto, promoção, prevenção e educação em saúde. Então, surgiu essa ideia de fazermos um concurso de redação e aquele aluno, né, que fará, que participará, que serão alunos do quinto ao sexto ano, média de 10 a 12 anos de idade. Então, esse aluno que participará, o vencedor, ganhará um tablet. Não é? E aí a gente está conversando com a Geres para ver a possibilidade de, no fórum, estar premiando o aluno. Não é? A gente está vendo se consegue colocar na programação, visto que a programação da Geres já está assim, bem extensa, já está bem comprometida. Mas é isso. E, assim, o grande auge também... E, sim, e dentro disso, né, dessa perspectiva, nós estamos com uma equipe, e essa equipe, em nome de Aline Alves e de Paloma, Araújo, eu gostaria de agradecer, que é quem está dando o apoio para estar desenvolvendo as palestras nas escolas. Então, estão nas escolas desenvolvendo as palestras com os alunos. Atrelado a isso, nós estamos essa semana também com o NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que em nome de Manuela Nascimento eu também gostaria de agradecer a toda a equipe dela, que está muito engajada, desenvolvendo as palestras, também em parceria com as unidades básicas de saúde. E aí a gente agradece a Mariana Lima, que é a coordenadora da Atenção Básica, também por esse apoio. Então, assim, como o Arthur colocou, está todo mundo muito engajado. Como diz o outro, faz gosto de chegar na unidade básica de saúde, está ali todo ornamentado, eles estão trabalhando muito. Faz gosto chegar numa escola, que elas também estão envolvidas. E a gente encerra essa semana na sexta-feira, no dia 15, às 10 horas da manhã, com um buzinaço com os mototaxistas. E aí também a gente agradece de coração a todos os mototaxistas que estarão participando. Às 10 horas nós estaremos em frente à igreja matriz, onde eles vão fazer um grande buzinaço na cidade. E também a Mário Martins, que é quem está organizando esse buzinaço. E quando for às 17h30 do dia 15, na sexta-feira, nós já vamos estar concentrados lá no pátio da Igreja São Sebastião, onde nós vamos fazer a passeata com ciclistas e motociclistas. Essa passeata a gente sairá lá do pátio da Igreja São Sebastião às 18 horas em ponto e faremos um percurso aqui pegando o bairro São Francisco e vindo até o centro desportivo. No centro desportivo teremos algumas falas e Arthur vai prestar algumas homenagens a esses passeios que estarão junto conosco.
Arthur, estava falando de um dado aí estatístico, você disse que falou das bicicletas, que quais são os outros dados que você tem do percentual de envolvimento em acidentes, Arthur? Você falou que bicicleta achou o número alto, mas as motos dominam, né? Os acidentes com moto, infelizmente, dominam, né?
Correto. Eu, inclusive, estou utilizando um dado que foi passado pela própria Regional de Saúde, certo? E a gente tem aqui referência ao ano 2014, Nil. Então, 73,7% do total de acidentes, ele envolve... os acidentes com motocicleta.
Nossa, certo? É muito alto.
Certo. Então é o carro-chefe, é o que leva a superlotação das grandes emergências, é o que leva, inclusive, uma alocação de recursos do próprio Sistema Único de Saúde, especificamente, para poder estar atendendo essas vítimas.
O gasto é muito alto. Altíssimo. Geralmente, acidente com moto, você tem a boa parte dos casos, não, a maior, mas uma parte, um percentual importante, que vão para as unidades de saúde com... lesões que necessitam de muito tempo de internação, de muitas intervenções até, né?
Para você ter ideia, a gente na última CIB, na primeira segunda-feira desse mês, eu estava com o Zairão, o secretário estadual de saúde, a gente discutindo a possibilidade, que ele sempre chama a atenção para isso, sobre a epidemia do acidente de moto na saúde pública, o que é que tá, os problemas que ela causa. E aí tem acidente que varia de 80 a 180 mil por pessoa, isso custa para o SUS. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito, muito séria. A gente fica muito preocupado. A gente já vive num sistema que tem um subfinanciamento desde 1989, Nil, e quando a gente se depara com essa nova epidemia, com esse número que chega, a gente muitas vezes tem que locar recurso para poder atender essas vítimas na perspectiva de fazer com que ela se recupere. E muitas vezes se tem uma alocação desse recurso para poder atender essas vítimas e, infelizmente, pela gravidade dos ferimentos, ela vai até a óbito, certo? Então, assim, a gente se preocupa demais, é 73,7% do total de acidentes envolvendo...
É moto. Aí 9, o quê que é a bicicleta?
9,5.
A bicicleta, ela vem em segundo lugar.
Mais do que automóvel.
Pois é.
Interessante.
Ô, Nil, e é tão alto
automóvel
assim...
Automóvel é quanto?
Aqui é 7,4.
Isso é Afogados ou regional?
Isso é, regional.
Regional.
São os 12 municípios.
Então, o que é que tá faltando aí? O que é que tá faltando?
Aí tem...
Fechou os 100% aqui? Não.
Não, aí tem os pedestres, né? Acidente envolvendo pedestre, que aí tem a questão dos atropelamentos e etc.
Aí dá quanto?
5,8. E a gente tem outros tipos de acidente, 2,2, que aí você chamou a atenção para os carroceiros, etc.
Né?
E tem 1,4 que a vítima, ela não a gente não conseguiu no serviço de saúde identificar
a causa
qual
do
foi
acidente.
A causa.
Ô, Nil, e assim, é tão gritante esses números que Mariana, companheira Mariana lá do INSS ontem, me dizia: Madá, vamos fazer alguma coisa aqui no INSS, porque se tu vê o número de pessoas que chegam, e pessoas jovens, né? A faixa etária, tem um quadro aí também que mostra a faixa etária, correto, que a mais atingida é de 20 a 39 anos, então é assim, pessoas jovens, e quando não vão a óbito, né? Ou ficam sequelados.
54,6% dos acidentes se acomodam nessa faixa etária aí de 20 a 39 anos, Nil. Então, assim, adulto jovem, certo, que está se acidentando, e, inclusive, um acidente desse, ele gera várias outras baixas, a exemplo de atividades laborais, o cara deixa de realizar suas atividades no trabalho. Esses acidentes, ele tem um percentual de sequela permanente também grande, certo? Então, ele mexe tudo com a estrutura que esse indivíduo que se envolveu num acidente desse, ele mexe todo com a estrutura de vida do cara. Ele se compromete, infelizmente.
Pode ser pro resto da vida, né?
Correto.
Quantos inválidos, infelizmente, nós temos aí. O que é que o povo está falando na pesquisa? Eu estou querendo saber quem precisa de mais educação no trânsito. Vamos ouvir o povo aí pelo telefone, liberar. A Fátima Gonçalves diz: os motociclistas em geral não respeitam. Salete Porfírio: todos têm uma parcela de culpa. Sandro Pereira diz: os motociclistas precisam respeitar mais. César Ramos: quem precisa de mais educação e consciência é o motorista. Em outras cidades como Arco Verde, Triunfo, eles se comportam. Aqui acham que podem fazer tudo. Ele chama a atenção dos motociclistas que colocam motos nas calçadas. O César, que é deficiente visual e sofre um bocado também com isso. Márcia está dizendo que o filho dela, o Marquinhos, vai participar do dia D. É patrulheiro mirim e está apoiando o movimento. Quem precisa de mais educação no trânsito, na sua opinião? Quem precisa de mais educação no trânsito? O motorista, o motociclista, o pedestre, o ciclista? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem fala?
Sebastiano Cid Bastião.
Oi, Bastiano. E aí, quem é que precisa de mais educação?
Nil Júnior, tem que botar mesmo é juiz quem pilota a moto, viu? Que eu moro aqui perto da pista, meu filho. Que você vê de moto em alta velocidade, até eles apostando em trem de pareia, é você ver um absurdo, viu? Aí eu creio que precisa mais fiscalizar um pouco nas BR. Porque tá um absurdo aqui na pista de solidão e tadinha. Depois não pode aposta mesmo. E você, se você não tiver um saído mesmo, passa um pouquinho, entendeu?
Entendo.
Um abraço, viu, gente?
Obrigado. Oi, Madalena.
Eu gostaria de lançar um desafio aqui.
Um desafio.
Olha aqui, todos que estão aqui, todos são habilitados e todos dirigem, né? E possuem um meio de transporte, que o meu não é carro, é um meio de transporte. Aí vejam só. Quem aqui, quando alguém, algum pedestre, para na faixa, para o carro para o pedestre passar? Para? Todo mundo?
Eu paro.
Tito?
Eu paro. O que tá,
é mentira, ele não tem esse coração, não.
Mas eu acho absurdo, Madalena. É aí onde entra a formação, né? Eu vejo, por exemplo, nos sinais, se você parar nesse sinal aqui ao lado da igreja, dando um exemplo, em qualquer outro, você olha para a cara do camarada, parece aquele desenho animado, o cara está se mordendo assim, esperando dar o verde para ele empurrar o pé na jaca, sabe?
É verdade.
Achando que aquilo ali é como se estivesse numa corrida, ele fosse dar largada para uma corrida, sem falar naqueles muitos que furam o sinal. E o que as pessoas têm que entender, a gente que anda em outras cidades, eu já falei aqui que Afogados, pelo poder de conscientização que a gente coloca na comunidade, pela necessidade que tem de disciplinamento, eu tenho certeza que Afogados tem como ser uma cidade padrão no estado em conscientização do trânsito.
Tem.
Não vamos chegar a uma Gramado que tem a população parecida com a nossa, você conhece, que o cidadão põe o pé na faixa e o carro tem que parar.
E a gente não precisa respeita. Nem para Gramado, como na Europa, Petrolina é assim.
João Pessoa é assim. Natal, olha, Natal, Brasília. Agora tem umas que estão...
Mas deixa eu lhe dizer, às vezes relaxa um pouquinho da gente.
Eu falei Gramado pela população. Que é similar à nossa, bem parecida com a nossa.
Olha, nós estivemos agora, o pessoal do Rotary, em Garanhuns. E eu não sei se é assim todos os dias. Mas assim, agora, nesse congresso que nós estivemos, foi uma das coisas que a gente chamou a atenção. Quando a gente parava, os carros paravam para a gente... atravessar, passar a rua. Então, quando eu digo assim, vamos lançar aqui, vamos começar. Então, quem estiver nos escutando, se você for motorista, principalmente de moto, para ser o motociclista e não o motoqueiro.
E bota na cabeça que botou o pé na faixa, o cara tem que
respeitar.
Tá, o sinal verde abriu, mas tem alguém passando, tem que esperar.
Tem que esperar, isso.
Não vai, né?
E tem aquela pessoa que vem lá atrás, que além desse que você disse que está ali na frente, parece que está numa competição, tem também o que vem atrás.
E ele olha para você se mordendo assim, tremendo, vou sair na sua frente, bota a língua para fora.
Aí tem aquele que vem atrás da gente, que se acontecer, que já aconteceu comigo aqui, na Secretaria da Educação, eu parada para uma senhora passar, e vi um carro atrás e meteu a mão na buzina. Né? Então, assim, poxa, vamos ter essa consciência. Porque podia ali ser sua mãe, podia ser sua esposa, seu filho que estivesse passando. Né? Então, vamos lançar esse desafio.
Eu concordo.
Parar para o pedestre passar na faixa de pedestre.
Correto. Uhum. Eu acho que é interessante a gente começar a discutir isso, Nil, e colocar na cabeça do pessoal que isso é importante. Agora, também, é interessante a gente chamar a atenção para os pedestres que apareceram nas estatísticas aqui. E aí, muitas vezes... Eu já visualizei algumas situações onde o motorista ele vem numa determinada velocidade permitida dentro do município, certo? 40 km, 50, e o sinal está verde, ele pegou a faixa verde, e o pedestre automaticamente se atravessa na frente do carro. Então a gente tem que ter um bom senso por parte tanto dos motoristas como também dos pedestres, certo?
E também atravessar fora da faixa, né? A gente tem esse hábito também.
Correto.
Bom,
minha gente, Nil Júnior, 3, eu quero falar. Olha, Nil Júnior, neste exato momento, aqui na Rádio Pajeú, chegaram as duas técnicas da UBS Mandacaru para fazer a vacina da gripe. Minha gente, Nil Júnior está se recusando.
Eu tô
para
viajar, eu tô com um negócio, eu tô tão na carreira, daqui a pouco eu viajo. Tô de viagem marcada.
Não tem problema nenhum, você está prevenindo a gripe, rapaz.
Eu vou tomar, cadê?
Venham aplicar aqui, ao vivo e a cores, como
dizem. Meu Deus do céu, de novo essa história. Tu tomou, Michele? Tomei agora. Ah, se Michele tomou, eu posso tomar. Zé Lita tomou? Você tá... Ande, venha daí pra cá em linha reta pra ver. Um, dois... não tem problema não. Não, tô brincando. Geralmente o pessoal vem aqui de forma muito gentil e aplica a vacina. Hã? Não, vamos tirar direto.
Aí, Evandro Lira.
O secretário do povo. Tomou a vacina, secretário do povo? Então, vamos lá. 3838-1213. Quem precisa de mais educação no trânsito, na sua opinião? São os motoristas, os motociclistas, os pedestres ou os ciclistas? Me avisa quando a pessoa aparecer na porta para eu não ficar nervoso. Alô, do telefone.
Alô, aqui é seu Antônio, da rua Ana Mariana.
Diga lá, seu Antônio.
Olha, eu preciso mesmo é a prefeitura tomar providência com o trânsito todo, porque ninguém pode mais passear na praça de Afogados da Engazeira, porque É menino com bicicleta, é cara com patinho, é tudo quanto é ratado na praça de alimentação, na praça da frente da prefeitura, de todo jeito.
Sei como é. Essa questão do disciplinamento, a gente já falou várias vezes, é necessário para uma cidade como Afogados. O senhor está correto. Eu tenho a informação que me animou de que a discussão está avançando aqui em Afogados. Né? E peço a Deus e às autoridades, ao prefeito Patriota e às demais autoridades que tomem a frente. É porque está chegando a menina da vacina. Minha filha, como é seu nome? Etienne. E me mostra o tamanho da agulha, viu? Etienne e Marlene que vão me vacinar aqui. Ah, pequenininha. Hã? Dói a vacina? Tu tá falando a verdade?
Dói não.
Não, da outra vez aplicar aqui a vacina, não tem problema não. Vamos chamar o secretário do povo, que ele tá girando na cidade, a gente vai retomar o debate na sequência. E enquanto o secretário vai falando, eu vou tomando aqui a vacina do idoso e a gente continua esse debate muito importante sobre disciplinamento do trânsito, sobre o Maio Amarelo. Evandro Ira!
Bom, agora voltei a semana passada, eu estava aqui, na Augusto Cerquinha, em frente à Casa 59. E o danado não é isso. O complicado aqui, o que eu quero dizer, é que em frente à Casa 59, me compliquei todo agora aqui, não foi? Em frente à Casa 59, está aqui um buraco. Esse buraco está em frente à Casa 59, ao lado da casa número 100. Ele está fofo por baixo. A moradora aqui já falou comigo uma vez. Tá fofando aqui o buraco e tá cedendo. Tô vendo a hora que chegar na porta do cidadão. Ele diz, olha, eu cheguei agora de Recife, meu filho é que mora aqui. Mas, rapaz, esse negócio tá sério, não é? Qual é o seu nome?
Orlando.
Orlando de quê?
Orlando Antônio. Antônio do Santo. Eu já tá com uns 10 dias que eu tô aqui. Cheguei e tá esse buraco. Aí meu filho disse, ele foi pra lá pra minha casa, que mora lá em São Paulo da Mata. Aí quando eu cheguei lá, ele chegou lá e disse, tem um buraco lá pra mim. Não ajeitaram ainda. Então. Botaram isso aí, a prefeitura. Até agora nada.
O senhor mesmo disse, não, se o senhor morasse aqui, eu mesmo fazia.
Eu mesmo fazia, eu não esperava a prefeitura não, eu não espero ninguém da prefeitura não. Lá na frente da minha casa, acontecendo um negócio desse, eu faço.
Mas já paga tanto imposto, né?
É, pagar, fazer o quê, né?
Sabe como o governo municipal não chega e cidadão...
É, a gente tem que fazer mesmo. Eu já tinha entupido aí, pegava um carro de mão, que eu não tenho nada aqui, quem mora aqui é meu filho, ele também não tem. Já procurei até um carro de mãe para entupir isso aí, pegar a metralha, mas agora não teve jeito.
Mas fique tranquilo, meu amigo. Cidadão, só o senhor ter falado aí já fez um grande ato, tá certo?
Certo.
Bom, ele não mora, mas o filho dele mora aqui. O filho dele mora aqui, é mesmo que ele morar. Entendeu?
Para sair com o carro dele aqui, Deus me acuda. É problema.
Pois é, tá aqui, ó. Um buraco enorme, na Augusto Cerquinha. Cidadão, em frente à casa número 59 e ao lado da casa número 100. Essa senhora aqui já reclamou. Ela já denunciou aqui. Agora estou vendo aqui que tem muito mosquito. Não sei o que danado tem aqui, viu? Mas tem muito mosquito nesse buraco aqui. Olha só. É o quê? Bicho, é?
Lixo,
né? Estou botando lixo aqui. E tem uma placa ainda mais. Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Aqui o futuro é de todos. Ué, aqui no buraco. Como é que é isso? Só se for. Olha, o secretário do povo.com na internet. Essa matéria você vai acompanhar no blog o secretário do povo.com. 9996-4246.
Bom. Ok, Evandro, vamos.
Bradesco, pagamento, saques, depósitos do Bradesco Expresso, economize tempo. Aposentados, pensionistas, servidor público do estado de Pernambuco tem muitas vantagens. Procure agora a agência do Bradesco em Afogados da Ingazeira. Volta agora, Super Pajeú.
Muito bem, Evandro, vamos ver aí o secretário de infraestrutura para resolver essa demanda. Todo mundo aqui já tomou a vacina, né? Vocês viram que eu tomei, viram minha coragem, não teve problema nenhum. Eu encarei, Janaína também, todo mundo aqui está vacinado já contra a gripe. Você que está nos ouvindo, não deixe, você que está na faixa etária, que é dos grupos de risco, não deixe de tomar a vacina contra a gripe. Bom, falando aqui da programação do Maio Amarelo, a Morgana queria acrescentar uma informação, né, Morgana? A gente estava falando aqui...
A respeito do fórum, que só reforçar que os municípios eles estão desenvolvendo as ações do Maio Amarelo e que no fórum todos os municípios eles vão estar lá expondo todas as suas ações exitosas lá no dia do fórum.
Então todas essas atividades vão ser apresentadas lá, né?
É.
Pois não, Janaína.
Eu queria também, Nil, dar uma notícia, infelizmente, muito triste. Todas as vezes que eu vim aqui, né, eu sempre, de uma certa forma, me vangloriava por Afogados nunca liderar na regional o número de acidentes, né? Sempre ficava aquela coisa, Tabira, São José, e, infelizmente, esses três primeiros meses de 2015, Afogados deu uma pipocada na frente, ultrapassando, inclusive, São José, que era o nosso município crítico.
Né? Em percentual, então, qual o percentual? Afogados? Esse dado você tem aí?
31%.
Afogados, 31% dos acidentes nos primeiros meses do ano foram Afogados. Nos
primeiros meses foi 30 acidentes
de Afogados. São José do Egito.
Seguido de Tabira,
22%.
E São José com 19%. Então, São José caiu de primeiro para terceiro, Afogados subiu de terceiro para primeiro.
E deu uma subida, né, 31%. Só mostra a necessidade da gente investir mesmo em campanhas como essa, em prevenção, em formação, em municipalização. Né? Quer dizer, cidades, São José, eu soube que relaxou, mas depois começou a apertar novamente a fiscalização. Exatamente. Tabira está com incipiente ainda, mas está com um trabalho lá de prevenção, né? Uma organização do trânsito, sinalização. E já falamos aqui, é importante que Afogados faça o mesmo. E acho até que essa campanha pode ser o pontapé inicial para uma ação mais ampla. Diga,
Janaína. Quero, inclusive, aproveitar e parabenizar, né, os motoristas, motociclistas, pedestres, ciclistas de Engazeira. Porque nos três primeiros meses de 2015 não foi registrado nenhum acidente.
Nenhum acidente, né?
Da Engazeira.
Blitz da Lei Seca. Você falou em Tabira e Garanhuns, eu li que Garanhuns está fazendo também lá na regional ação conjunta. Essa Blitz vai vir para Afogados também?
Infelizmente, o Maio Amarelo, a Blitz...
Muita concorrência, né?
Exatamente, né? A OLS, que é a Operação Lei Seca, a gente não conseguiu confirmar nada porque todo mundo procura. Mas o mês de junho já está certo. Junho, então, todo e mundo... Exatamente, né? E vamos dar um destaquezinho para São José do Egito, mas isso não quer dizer que a Blitz vai ficar apenas em São José. Né? Nós temos aí os 12 municípios para sortear uns 5, 6.
Pois não. Diga lá, Arthur.
Queria chamar a atenção, no ano 2014 a gente teve 1.259 acidentes, né? E aí a gente tem um dado aqui que fala qual o fator relacionado ao acidente. Certo? Aí a gente tem excesso de velocidade, condutor sem habilitação, vítima sem cinto de segurança, vítima sem capacete e uso de bebida alcoólica pelo condutor. Aí, para você ter ideia, desse total, a gente tem 40,3%, 647 condutores sem habilitação, certo? Pessoas que não estão habilitadas
não deveria estar na rua.
Realizar, né? A estar conduzindo os transportes. Com o carro-chefe aí puxando esse número. A gente tem, em segundo lugar, na questão da moto, 286 dos 1.259 acidentes, as vítimas estavam sem o capacete, certo? O outro dado importante é que, em terceiro lugar, tem o uso de bebida alcoólica associado ao acontecimento, ao acidente que aconteceu. O outro ponto que a gente tem no tocante do acidente automobilístico é vítimas sem cinto de segurança. A gente ainda, apesar das campanhas, a gente ainda tem esse número presente, foram 98. E 58, no total de acidentes, conseguiu registrar o excesso de velocidade como um fator que associou ao acontecimento do acidente, certo? A gente tem outro dado aqui interessante também, que é em relação aos dias que acontece mais acidente. É importante dizer isso. A gente tem a sexta, o sábado, o domingo é o pico, é o dia que se mais tem, e a segunda-feira. Olha. A segunda-feira, muitas pessoas perguntam, e por que a segunda? É justamente quando a gente começa a analisar. As pessoas passaram a noite, né, se divertindo e etc. E aí, a segunda ela é o dia da ressaca, e até a madrugada do domingo para a segunda é que faz com que esse número aumente. Então, esses quatro dias, sexta, sábado, domingo, como um pico, e a segunda-feira está presente. Então, assim, a gente tem a gente tá se organizando, utilizando esses dados para poder também focar as ações, principalmente nesses períodos que se tem uma maior incidência de acidentes, entendeu, Nil? A gente, como se falou, Janaína disse, tentou trazer a lei seca, mas aí diante da agenda cheia, né, isso, a gente teve essa dificuldade, mas dentro de um planejamento a gente vai estar focando as ações para esses dias que tem uma incidência maior, a sexta, o sábado, o domingo e a segunda-feira.
O Major Ivaldo me informou hoje que a PM firmou alguns convênios. Um dos convênios é com a Prefeitura de Tabira, né, que já foi firmado o convênio com o DETRAN. E a partir do mês de junho, né, o 23º Batalhão vai estar fazendo uma fiscalização rigorosa, inclusive notificando e recolhendo veículos na cidade de Tabira e nas rodovias da nossa regional, né, nas rodovias dos dois municípios. Então, vale esse alerta também, né, a questão de... Porque a questão de acidente em trânsito, Nil, não envolve somente a bebida e a direção. São N fatores. Existe o simples fato, simples entre aspas, né, do condutor não ter habilitação. O condutor não tem habilitação, ele não tem noções básicas, não é? Tipo primeiros socorros, não é? De direção defensiva, dessas coisas tudo. Então, a bebida e a direção é o número maior de acidente, causador de acidente, mas existem outros fatores que em conjunto, infelizmente, pipoca. Também é manutenção.
Liga lá, Aline, você estava acrescentando a questão da manutenção, né?
Justamente a questão da manutenção do veículo, que às vezes o pneu está careca, às vezes tem um pisca, você vai ultrapassar uma pessoa na pista, o pisca não está prestando, aí não tem como avisar o condutor da frente ou de trás que está passando. Então, assim, tem N fatores, como a Janaína falou.
E como eu sempre disse no decorrer do ano de 2014, torno a repetir que continua em 2015, a questão do número de acidentes em zona rural, porque é onde mais se registra acidente. Não quer dizer que seja o morador da zona rural que cause o acidente, mas é que acontece lá. Mas por quê? Porque na zona rural existe menos fiscalização. Na zona rural existe menos fiscalização, né? Então, eles praticamente abusam. O capacete que tem, o motociclista tem que estar com o capacete na cabeça. A gente cansa de ver, ou sem capacete de jeito nenhum, ou com o capacete no braço.
Ou quando está na cabeça, não prende a jugular lá.
Exatamente. Pega aquela moto que não tem condições nenhuma de trafegar em uma rodovia, por exemplo, que é asfaltada, tudo, vai trafegar com ela na zona rural, que a estrada não é boa. E por aí vai, né? São vários fatores. Então, a gente tem que atentar para isso também. E é por isso que o Comitê de Acidentes, junto com o 23º Batalhão, desde o ano passado, a gente luta muito, que a gente faz essa fiscalização do carrossel duas rodas, que a gente se encaixa mesmo na zona rural e só de olho em moto mesmo, nesses condutores que estão sem capacete, sem habilitação, a moto sem documento nenhum. Porque eu costumo dizer assim nas reuniões, você sair de casa sem sua habilitação, sem um documento de identificação, você é ninguém, né? Você não tem sua identificação, você não é ninguém. Então, do mesmo jeito, é o seu veículo. No momento de um acidente, se você está sem documento, se o seu veículo não tem documento de carro, se você sobreviver, ótimo. Se não, infelizmente, vai você e o seu veículo como indigente, né?
E olha isso, que a gente nem falou, a gente estamos falando aqui do problema relacionado a motos, com emplacamento, etc. Ainda nem entrou na história das cinquentinhas, que é uma febre, e que as pessoas compram para aprender muitas vezes em cima dessas motozinhas aí, porque ela, em tese elas não exigem, mas exigem, tem que ter habilitação, não pode andar com cinquentinha em estrada federal ou estadual, é o que a gente mais vê. Os caras pegam adulteram as cilindradas para a moto ter mais força, né? E quantos acidentes a gente não vê, infelizmente, envolvendo também cinquentinhas. E a população está sendo muito fiel aos dados, né? Todo mundo, uma grande maioria aqui, dizendo que o problema mesmo tem relação com os nossos motociclistas, que deveriam ter mais educação no trânsito e não estão tendo. E por isso o percentual, olha, 73,7% dos acidentes envolvendo motos. O número é muito contundente, é muito evidente aí para identificar onde está o nosso maior problema, né, Madalena?
Com certeza, amigo. Assim, quando vocês estavam falando, eu pensando aqui, são números gritantes, não é? Um número gritante esse de moto. E a gente lança aqui, a partir de agora, a gente está fazendo assim, essa conscientizando as pessoas, né? E eu achei bem interessante, ontem eu estava na Ana Mello fazendo uma palestra, até Nívia estava lá com a gente, sua irmã, e a gente teve até um fato lá, né? Que foi contada uma história de um médico que estava no plantão. E aí o médico saía do plantão e chegou um rapaz acidentado de moto e pedia. Isso não foi aqui não, viu, minha gente? Não foi em Afogados isso. E disse que pedia ao médico, olha, eu sei que o senhor já terminou, mas chegou um rapaz acidentado de moto. E ele, não, eu, meu horário já acabou e foi embora. E depois, mais tarde, ele descobria que essa pessoa, esse rapaz, era o filho dele, que chegou a óbito, né? Então, assim, como... Quantas pessoas a gente tem aqui, eu peço licença até a ele para falar, Lobsan, uma pessoa muito conhecida, né? Então Lobsan foi vítima de acidente de trânsito, né? Lobsan perdeu, né, um membro, e assim, é uma pessoa bem alto astral, né? Uma pessoa que a gente vê aí sempre nos eventos, está aí vendendo lá com o seu comércio e bem alto astral, fantasiado, mas assim, a gente sabe que isso deve... prejudicar ele, né? Enquanto pessoa, quem quer perder um membro, não é? Então, assim, principalmente os motoqueiros, que hoje eu compreendo que é motociclista e o que é motoqueiro, né? Porque o motoqueiro é esse que é o imprudente. É. Motociclista é esse que... Então, foi muito interessante essa ideia. Arthur já falou o nome de Celso, e aqui eu quero agradecer tanto a Celso e Dário, né, do motoclube, como a André e a Júlio, em nome deles, agradecer a todos os motociclistas e ciclistas que vão estar com a gente. E eles juntos, né, vão estar fazendo essa conscientização, que dá para trabalhar, dá para andar junto. A pessoa do automóvel, o ciclista e o motociclista. Dá para cada um se respeitar. E tudo isso atrelado ao pedestre. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a duas pessoas que eu esqueci, que também nos ajudam muito na secretaria, em todas as atividades, que a Adriana Menezes e a do Carmo, que são duas pessoas que a gente sempre aperreia e está nos ajudando. E é isso, a gente espera que a partir de agora a gente tenha essa consciência, tanto eu, pedestre, como eu, condutor de veículos, né? Então, que a gente tenha essa consciência, né? E trate a respeitar o outro. Eu sei que às vezes a gente sai com pressa, há duas semanas aí aconteceu um acidentezinho comigo, justamente por isso, pressa, estava com problema de saúde, mamãe estava doente, e aconteceu. E é isso, a pressa não leva a nada, só faz a gente ter prejuízo, né? E, terminando, agradecer a Maurílio, que foi quem... Maurílio, acho que é o nome da empresa Infor Games, que foi quem presenteou, que vai doar o aluno que vai o tablet, né, para o aluno que vai ter a melhor redação.
Muito bem. A Jaine está fazendo um alerta aqui, que entra naquela questão de que tem que ter conscientização dos motoristas, mas uma cidade como Afogados precisa avançar no caminho da municipalização do trânsito e, repito, eu estou tendo a informação de que a coisa está andando, a gente está acompanhando isso, e está sendo formado um comitê para a coisa andar, o que é uma notícia que me anima aqui, depois de tantas cobranças da opinião pública, da própria imprensa. Mas aqui, por exemplo, mostra só para provar de como é necessário isso também. A Jaine está dizendo, Nil, para melhorar o trânsito tem que começar tirando as tranqueiras do meio da rua. Ela está dizendo que o velho caminhão que acabou causando aquele acidente da menina lá no cruzamento da Rua da Felicidade, já está transitando de novo. Essa semana deu prego no mesmo lugar que atropelou a menina. Quer dizer, aquele caminhão não tem a menor condição. Correram para escorar o caminhão, que parece não tem freio. Os moradores criticaram e a empresa não toma providência. Ela está alertando aqui a empresa Maria José Construções, que é responsável pelo caminhão. Já me disseram que é do Timóteo. Naquela época a gente discutiu isso aí. Então estão reclamando que o caminhão está rodando de novo, desse jeito que está aí. Depois acontecer de novo, né? Quer dizer, não dá para evitar. Porque se o caminhão está velho, está está com essa situação, tenta fazer uma revisão, não tem, investir no sentido da segurança para o funcionário, para o dono e para as pessoas, né? É, aqui a ouvinte reclamando de motos sendo empinadas, eles sobem a ladeira empinando moto, está reclamando aqui a ouvinte.
Sobre,
né,
essa questão de empinar moto, um dia desses a gente estava aqui no bar de Dimas e eu achei muito interessante. De um lado vinha o carro da polícia e aqui apareceu um rapaz empinando a moto. Jamais ele imaginar que daquele lado da secretaria estava descendo um carro da polícia. Uai. Quando ele passou empinando, a polícia já passou ligou, atrás, já atrás. Pegou e levou.
Acabou.
Aí, infelizmente, a gente sabe que não tem no 23º Batalhão um contingente, né,
suficiente,
tão suficiente para isso. Mas se toda vez que acontecesse um fato desse, tivesse, né, aí seria bom demais, porque aí inibia essas pessoas.
É verdade. Eles. Bom, quero agradecer a vocês, dizer que a Pajeú, como sempre, é parceira. Diga, Morgana.
Só para terminar, lembrar de novo que o fórum vai ser dia 20 agora, certo, e que no final vai ter um momento do debate onde vão ser levantados muitos pontos importantes, e daí vai sair um documento, uhum, para o fórum estadual. Vamos estar fazendo um regional agora, e depois desse documento, solicitando algumas melhorias, algumas coisas que possam ser implementadas aqui na regional, vamos levar para o fórum estadual.
Muito bem.
Obrigado.
Obrigado para vocês. A Pajeú é parceira desse evento, é parceira do Maio Amarelo, tem divulgado todas as atividades e tem participado também. E a Pajeú é parceira, aliás, de qualquer movimento no sentido de melhorar o trânsito. E já falei aqui, inclusive, que a partir do momento que essa coisa da municipalização andar e Afogados tiver já isso implementado, a Pajeú é parceira, mas parceira mesmo, fazer divulgação aberta e gratuita para reforçar o papel educativo do trânsito. A gente tem que educar o nosso povo no trânsito, e a partir daí que a gente realmente faz uma cidade diferente. Afogados tem todo o potencial para isso. Parabéns a vocês, e a gente vai acompanhar também o dia 18 e as outras atividades. Final do debate de hoje. O debate das 10.